no ensino, professores vão poder planejar aulas de acordo com o desempenho dos alunos.
80 mil acessos e mais de 7 mil propostas no Dialoga Brasil. Espaço na internet facilita a interação entre governo e o cidadão.
Transparência nas contas e incentivo às categorias de base e às equipes femininas. A lei do futebol foi sancionada pela presidenta Dilma.
Quinta-feira, 6 de agosto de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Professores e gestores das escolas de educação básica ganharam hoje mais uma ferramenta para melhorar a aprendizagem dos alunos.
É uma plataforma na internet que permite acessar e trabalhar os dados da Prova Brasil, principal avaliação da educação básica brasileira.
Matemática e português são disciplinas que medem o nível de aprendizado de um aluno. Caso domine as letras, o aluno consegue interpretar textos. E se entender as operações básicas como somar, subtrair, multiplicar e dividir, pode avançar em conteúdos mais complexos. As duas matérias fazem parte da Prova Brasil. Aplicada aos alunos do 5º e do 9º ano do ensino fundamental, a avaliação apresenta um diagnóstico da educação nas escolas públicas, urbanas e rurais. Agora, este conjunto de informações, com as notas dos estudantes, pode ser acessado pelos professores no endereço devolutivas.inep.gov.br. Mas para Chico Soares, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, a ideia é olhar além dos números.
A plataforma, o objetivo dela é explicar o que o número significa. Nós não estamos preocupados só com a medida, só com a avaliação. Nós estamos preocupados em que o professor entenda quais conhecimentos, quais habilidades, que é o conhecimento em ação, o aluno precisa dominar.
Na plataforma é possível ver de forma fácil e rápida os resultados dos alunos por escolas, municípios e estado. O professor também consegue acessar e baixar itens da Prova Brasil, cada um deles com comentários pedagógicos feitos por especialistas. A coordenadora pedagógica de uma escola em Brasília, Simone de Oliveira, acredita que a iniciativa vai ajudar no dia a dia na sala de aula.
A questão das informações, dos dados, do que o INEP nos fornece, ele traz para nós também uma valorização do nosso trabalho, e nessa valorização a gente também vê o que é possível fazer. Se há falhas no sistema educacional, se há falha na preparação do professor, se a falha está no próprio aluno, na questão do aprendizado. Isso para nós é muito válido.
O intercâmbio de experiências entre os professores também é um uso possível da nova plataforma virtual, como defende o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro.
Eles podem ver no que está dando certo em sua escola, no que está dando errado, checar com outras escolas, depois tentar repartir experiências, aprender quais são as práticas que mais dão certo, o que interfere. Isso é muito bom.
A Prova Brasil trabalha com um grande conjunto de dados. Só para ter uma ideia, a edição de 2013, a última realizada, envolveu, por exemplo, quase 55 mil escolas públicas. Em cada uma dessas escolas, pelo menos 20 alunos responderam aos testes de português e matemática. Reportagem Paulo La Sálvia.
Então, repetindo, o endereço da plataforma é devolutivas.inep.gov.br.
Atenção, estudantes! Termina daqui a pouco, às 11 horas e 29 minutos, o prazo para inscrição no FIES, o financiamento estudantil.
E desta vez, a seleção dos candidatos será feita de acordo com as notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
Podem participar os alunos que comprovem renda familiar mensal por pessoa de até 2,5 salários e ainda tenham participado do Enem a partir de 2010, com nota mínima de 450 pontos, além de não ter zerado a redação.
As inscrições devem ser feitas pela internet no endereço FIES, seleção, sem o cedilha e o tio, .mec.gov.br.
O resultado da seleção sai na próxima segunda-feira, dia 10 de agosto.
80 1.000 acessos e mais de 7.000 propostas. O Dialoga Brasil, canal criado pelo governo para uma relação direta com o cidadão brasileiro, está a pleno vapor.
Neste primeiro momento, a população que entra na página na internet pode saber mais sobre programas e enviar propostas em 4 áreas: educação, saúde, segurança e redução da pobreza.
E a expectativa é de que novos assuntos também sejam debatidos: cultura, meio ambiente, esportes e cidades.
A novidade foi anunciada pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, no programa Bom Dia, Ministro, da TV NBR.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, informou que, por meio da plataforma Dialoga Brasil, a população pode elaborar e apoiar propostas para ajudar a melhorar os programas do governo federal. Os temas que estão disponíveis para consulta são educação, saúde, segurança pública e redução da pobreza.
Quase 80 mil brasileiros e brasileiras já acessaram a nossa página, são mais de 7 mil propostas que começam a aparecer nesses primeiros 4 temas que nós estamos dialogando com o povo brasileiro. Uma coisa muito bacana que tem chegado para nós, os sindicatos, as associações, as escolas, as comunidades têm se reunido, têm debatido, conhecido os programas aqui. Para quem olhar a nossa página vai ver uma coisa, é que os principais programas estão lá. O cidadão poderá conhecer melhor esses programas e, a partir desse conhecimento e da sua experiência, apresentar propostas.
Miguel Rosseto informou ainda que a plataforma vai incluir novos temas para discussão com a sociedade.
Entram agora, a partir da semana que vem, cultura, meio ambiente, esportes e cidades. Nós queremos ampliar e colocar no Dialoga Brasil todos os grandes temas que dizem respeito direto à economia brasileira, à geração de emprego, a todos os grandes programas de desenvolvimento no campo e na cidade. Vamos abrir a agenda de tal forma que o Dialoga Brasil seja um espaço, um grande espaço de diálogo da enorme e bonita diversidade do nosso povo, do nosso país.
O ministro Miguel Rosseto anunciou também que o governo federal vai divulgar a plataforma Dialoga Brasil nos estados para ampliar as discussões e aproximar os programas federais dos estaduais. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
E quem entra no site da plataforma Dialoga Brasil na internet vai conhecer os programas, pode dar sugestões ou apoiar outras propostas e ainda participar de um bate-papo virtual com os ministros.
Os ministros da Educação, Justiça e Desenvolvimento Social já têm encontro marcado e mais de 1.500 pessoas estão inscritas para participar.
As datas da conversa e mais informações sobre como participar estão na plataforma. Entra lá na página. O endereço é www.dialoga.gov.br.
E o ministro da Saúde, Arthur Chiouro, já participou dessa primeira conversa. O bate-papo virtual aconteceu hoje e os internautas puderam enviar perguntas que foram respondidas pelo ministro.
Foi o caso da internauta Ana Paula Barbosa, que perguntou sobre o que o governo tem feito para ampliar o atendimento em reabilitação física. Ela, que é fisioterapeuta, se diz preocupada com as ações para o setor.
Ao responder, o ministro Arthur Chiouro afirmou que nos últimos 4 anos, o governo dobrou a quantidade de equipes de saúde da família, que também contam com fisioterapeutas.
Segundo ele, o novo programa Mais Especialidades também vai contribuir para a formação de novos médicos na área, além das políticas que já existem para a construção de centros de reabilitação.
Nossa equipe foi hoje a um desses centros em Santo André, São Paulo.
Espaços como este que você vai conhecer agora recebem recursos do governo e ajudam muita gente a recuperar movimentos e melhorar a qualidade de vida.
O Centro Especializado em Reabilitação de Santo André é o primeiro do tipo na região. O governo federal destinou mais de 7 milhões e meio de reais para construir o espaço, incluindo a compra de equipamentos. Cerca de 1.000 pessoas vão ser atendidas todo mês. A diretora do Departamento de Atenção Especializada em Saúde de Santo André, Margarete Lodos Tangerino, destaca que o centro vai reunir o tratamento de portadores de 4 deficiências: física, auditiva, visual e intelectual.
vai conseguir atender a demanda, principalmente da cidade de Santo André, né? E ser uma referência na região também, por conta também da questão de educação permanente, de você estar reestruturando um serviço que vai ajudar outro serviço a se reestruturar na região também.
O Centro de Reabilitação faz parte das ações do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Viver Sem Limite, lançado em 2011. Existem 124 locais desse tipo habilitados e em funcionamento no país, que podem ser procurados por pessoas que possuem algum problema de mobilidade ou que necessitem de reabilitação, órteses e próteses não cirúrgicas. Possuem equipes multiprofissionais, compostas por médicos especialistas, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, assistente social e enfermeiro. Outros 77 centros estão em construção. Em Santo André, a dona de casa, Maria Sônia Monteiro Malta, cuida do filho Carlos Donizete durante 24 horas. Diz que a fisioterapia é um dos tratamentos fundamentais para garantir mais qualidade de vida.
Eu acho muito interessante e muito gratificativo, principalmente para nós mães que tem um filho especial, né? Porque a gente precisa demais desse tratamento. E vai ser bom demais, porque aqui é legal, mas se vai fazer outro, fica melhor ainda para todos nós.
Carlos Donizete é portador de uma doença degenerativa que não tem cura. Também está na expectativa para o tratamento, que vai receber no novo centro de Santo André.
Vai melhorar mais ainda, porque eu preciso disso, né? Senão paro de vez.
O plano Viver Sem Limite envolve 15 ministérios, com orçamento de mais de 7 bilhões e meio de reais. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, mais de 3 milhões de usuários são beneficiados todo ano pela rede de cuidados à pessoa com deficiência. Reportagem Leonardo Meira.
7:12.
Responsabilidade com as contas e mais incentivo às categorias de base e ao futebol feminino.
Essas são algumas das condições para os clubes de futebol que quiserem renegociar as dívidas que possuem.
Os deveres fazem parte da chamada MP do Futebol, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff.
A medida provisória prevê ainda a criação de mais duas loterias que vão arrecadar recursos para os clubes brasileiros.
Com a medida, os clubes de futebol podem agora refinanciar as dívidas com o governo federal. Mas, para isso, vão ter de aderir ao Programa de Modernização do Futebol Brasileiro, o Profute, e pôr em prática regras para gestão mais transparente com responsabilidade fiscal. O programa torna possível o parcelamento das dívidas dos clubes em até 240 vezes, com redução de multas, juros e encargos legais. O secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor do Ministério do Esporte, Rogério Aman, destaca as vantagens para os clubes que aderirem ao programa.
Ele pode, inclusive, ter certidões negativas de débito, ter as suas contas regularizadas em relação à Receita Federal e, com isso, também pode frentear projetos junto à Lei de Incentivo ao Esporte, que também foi prorrogada até 2022, no mais na vitória dessa lei que foi recém-sancionada.
Para permanecer no programa, os times não vão poder antecipar receitas previstas para mandatos futuros, como os direitos de televisão. Terão que publicar prestações de conta padronizadas e auditadas, pagar em dia as obrigações tributárias, trabalhistas e o direito de imagem dos atletas e deverão manter investimento mínimo e permanente nas categorias de base e no futebol feminino. A nova lei deve dar mais tranquilidade aos times para manter a bola rolando, como afirma o secretário Rogério Aman.
Nós vamos poder proporcionar mais saúde financeira aos clubes. A partir da lei, eles passam a ter responsabilidade fiscal e financeira sobre suas ações, passam a ter ações de modernização e transparência. Eu acho que é um passo gigantesco para que os clubes tenham uma gestão mais eficaz, mais moderno e mais condizente com os dias atuais.
Com as novas regras, os dirigentes poderão responder individualmente em caso de má gestão. Entre as punições está a proibição de concorrer a novo mandato por até 10 anos. Também foi aprovada a criação de duas loterias para arrecadar recursos para os clubes, além da Time Mania que já existe. Reportagem Luana Karen.
começa a valer a partir de hoje a lei que trata sobre a renegociação das dívidas de estados e municípios.
A lei autoriza estados e municípios a sacar até 70% dos recursos depositados em juízo em processos envolvendo órgãos públicos.
O texto determina que os bancos transfiram para a conta única do Tesouro do Estado, do Distrito Federal ou do município 70% do valor atualizado dos depósitos referentes a processos judiciais e administrativos.
Esse valor pode ser usado para pagamento de precatório, dívidas e previdência.
Os 30% restantes, de acordo com a lei, ficam preservados para garantir a restituição das parcelas caso o contribuinte obtenha vitória no processo judicial ou administrativo.
Voz do Brasil!
Deputados e senadores retornam do recesso parlamentar nesta semana.
E projetos importantes para o governo estão em tramitação no Congresso Nacional.
Hoje, o vice-presidente da República, Michel Temer, falou sobre a articulação política e o relacionamento da presidenta Dilma Rousseff com parlamentares e governadores de estado.
Aliás, a presidente Dilma tem feito um esforço extraordinário, tem praticado os melhores gestos, né? Você veja que ela reuniu governadores para revelar a função federativa dos próprios estados federados, a reunir lideranças da Câmara, do Senado, tem feito um trabalho excepcional exatamente para manter uma tranquilidade institucional no nosso país. O presidente Dilma fez um trabalho excepcional ao longo do tempo, ajudou a produzir os avanços sociais que o Brasil conhece, ajudou estados, municípios, teve uma atuação no governo federal e um relacionamento, embora muitas vezes se diga o contrário, um relacionamento muito fértil com o Congresso Nacional, com os governadores de estado, de modo que nós temos governabilidade plena no país, não tem a menor dúvida.
A partir de segunda-feira, 10 de agosto, estará disponível para consulta o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de 2015.
Este lote contempla mais de 1.700.000 contribuintes, totalizando mais de 2 bilhões de reais.
O lote contempla também restituições dos exercícios de 2008 e 2014.
O crédito bancário será realizado no dia 17 de agosto. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode ligar de graça para o número 146 ou acessar a página da Receita na internet em www.receita.fazenda.gov.br.
Brasil 2016.
E hoje, no nosso espaço de divulgação dos preparativos para as Olimpíadas de 2016, o assunto é segurança.
Equipamentos que vão ser usados na proteção do país e do evento durante os Jogos no Rio de Janeiro foram apresentados pelas Forças Armadas.
Disparos de mísseis, tanques e canhões fizeram parte da apresentação de artilharia antiaérea que será usada na segurança dos Jogos Olímpicos em 2016. O ministro da Defesa, Jacques Wagner, que esteve no local, explica a função dos equipamentos.
No caso de necessidade, que a gente espera que não aconteça, todos eles vão servir de proteção, seja de estruturas estratégicas, seja das próprias estruturas que estarão participando da Olimpíada. Eles são, eu diria assim, de ataque, mas eles são posicionados preventivamente em caso de ataque.
De acordo com o Ministério da Defesa, as Forças Armadas vão mobilizar 38 mil militares para as Olimpíadas no Rio de Janeiro. O comandante do Exército, general Vilas Boas, detalha as atividades das forças de segurança.
Nós entramos numa fase agora de refinamento dos planejamentos, de treinamento das equipes e mais atividades específicas como contra-terror, aviação, a parte de descontaminação. Então, praticamente a Olimpíada, para nós, ela já se iniciava.
Desde 2014 até 2016, o Ministério da Defesa vai investir R$580 milhões em tecnologias de defesa, modernização de sistemas e aquisição de equipamentos para prevenção a incidentes químicos, biológicos e nucleares. Reportagem Rafael Gasparotto.
E peças do cotidiano que viram símbolos e lembranças do maior evento do esporte mundial.
Novas tiragens de moedas e selos com o tema das Olimpíadas do Rio de Janeiro foram lançadas hoje no estádio do Maracanã.
É o terceiro conjunto de moedas criadas pelo Banco Central e a segunda emissão de selos dos Correios para os Jogos de 2016.
Os selos podem ser comprados nas agências dos Correios e na loja virtual em correios.com.br.
Já as moedas estão à venda em agências ou ou no site do Banco do Brasil, bb.com.br.
Quer dar uma olhada na coleção? Neste momento estamos publicando imagens no nosso Twitter, twitter.com/avozdobrasil. 7h20.
No momento em que as tecnologias tomam espaço, escrever uma carta vira algo do passado.
Pegar papel e caneta, alinhar um pensamento e escrever sem se preocupar com a quantidade de palavras, o objetivo é viajar e defender ideias.
Foi isso que fez um estudante de apenas 16 anos que mora em Presidente Médici, em Rondônia.
A carta que ele escreveu ficou em primeiro lugar no concurso de redação nacional e competiu com mais de 1 milhão de estudantes em todo o mundo.
Sonho com um mundo onde as pessoas sejam voluntárias do cotidiano, doando não somente dinheiro, mas tempo e atenção àqueles que estão ao seu lado. Perceba a mudança que a soma desses pequenos atos representam. E vejo que, mesmo com todas as adversidades que enfrentamos atualmente, o mundo em que eu quero crescer também depende de mim, pois passa pela minha mão, pelo meu suor, pela minha mente. O trabalho que realizo é apenas um pequeno gesto, um trabalho de formiguinha, mas sei que através das ações que realizo cotidianamente, caminho aos poucos em direção a esse mundo desejado.
Você ouviu o estudante Leonardo Silva Brito, de 16 anos. Ele leu um trecho da redação que escreveu para o Concurso Internacional de Redação de Cartas, realizado no Brasil pelos Correios, com o tema Escreva uma carta para descrever o mundo onde gostaria de crescer. Leonardo estuda em uma escola pública na cidade de Presidente Médici, em Rondônia, e ficou em primeiro lugar na competição brasileira.
Foi muita surpresa, porque eu não estava esperando atingir um desempenho tão alto, então fiquei muito feliz junto com a minha família, porque significa que as pessoas realmente gostaram do meu texto, e mais do que isso, elas gostaram das ideias que estão implícitas nas linhas e conseguiram entender a mensagem que eu estava passando. Então eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu consegui atingir meu objetivo.
A premiação nacional levou a redação de Leonardo ao concurso mundial, onde competiu com 1,5 milhão de estudantes de todo o mundo. O brasileiro ficou em terceiro lugar. O estudante, que sonha em se formar em alguma área da astronomia, espera que o que escreveu possa sensibilizar as pessoas para que o mundo onde ele gostaria de crescer possa ser uma realidade.
Eu gosto muito de escrever porque eu gosto desse poder que as palavras têm, que é o de levar filosofias e ideias e impactar na vida das pessoas. Então, às vezes, você consegue muito mais do que transmitir as ideias, mas fazer com que elas façam parte da ideia daquelas, da vida das pessoas que estão lendo o seu texto. Eu quis escrever para que elas possam realmente entender as ideias e não só entendê-las, mas fazer com que as minhas ideias sejam parte da vida delas.
Leonardo Silva Brito ganhou medalha e, por ter vencido a etapa nacional, também recebeu televisão, troféu e certificado. A escola onde ele estuda também foi premiada com uma televisão e um troféu, além de receber uma oficina esportiva patrocinada pelos Correios. Reportagem Jackson Segundo.
E foi prorrogada para o dia 9 de agosto o prazo para inscrições nos cursos do programa Inglês Sem Fronteiras.
O programa oferece aprendizado da língua de maneira mais rápida e eficiente para que os alunos tenham melhores condições de participar dos intercâmbios oferecidos pelo programa Ciência Sem Fronteiras.
A iniciativa do Ministério da Educação também quer incentivar o aprendizado do inglês nas universidades do país.
Os cursos começam no dia 19 de agosto. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pela internet no endereço isfaluno.mec.gov.br.
E só para lembrar a você, estudante, termina às 11 horas e 59 minutos o prazo para inscrição do FIES.
O estado de Alagoas vai receber 10 milhões de reais para medidas de apoio aos municípios afetados pela seca.
A portaria publicada hoje no Diário Oficial da União autoriza o repasse de recursos para ações como abastecimento provisório de água potável por meio de caminhões-pipa.
O prazo de realização de obras e serviços é de 6 meses e os municípios que receberem dinheiro vão ter mais 30 dias para prestar contas da utilização do recurso. Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Qualidade no ensino. Professores vão poder planejar aulas de acordo com o desempenho dos alunos.
80 mil acessos e mais de 7 mil propostas no Dialoga Brasil. Espaço na internet facilita a interação entre governo e cidadão.
Transparência nas contas e incentivo às categorias de base e às equipes femininas. Nova lei do futebol foi sancionada pela presidenta Dilma.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.